E uma pessoa está pedindo para nós falarmos do trabalho dos pleiadianos na atual conjuntura planetária. Pleiadianos não são só aqueles que vêm das Pleiades. Pleiadianos é um termo muito amplo e que num dos nossos livros falamos disso. As Pleiades, estrelas, são de uma constelação de Touro e são as sete estrelas principais de lá. Essas estrelas, as Pleiades, têm uma grande influência sobre a Terra e têm um trabalho muito importante sobre a Terra. Após a transição da Terra, após a purificação, essas estrelas, as Pleiades, serão os espelhos que transmitirão para a Terra os sete raios, as sete energias cósmicas. A constelação que faz isto para a Terra hoje, a constelação que transmite a energia dos sete raios, é a Ursa Maior. Mas a Ursa Maior se prepara para tarefas mais importantes no universo e as Pleiades é que vão assumir esta tarefa. Agora, Pleiades, quando se encontra esta palavra na espiritualidade, não quer dizer só as estrelas, as Pleiades. Mas nós denominamos genericamente de Pleiades os mundos onde não há procriação, aos mundos incorpóreos. Há mundos onde não há procriação. São mundos muito adiantados. E esses mundos nós chamamos de Pleiades. Ou os seres que vêm desses mundos. Ou os seres que vêm das Pleiades, das estrelas. Porque há seres na Terra que provém das Pleiades, que estão entre nós. Agora, Pleiades é um termo tão amplo e tão elevado que significa também os que vivem em estado de pura energia, sem corpo físico. Então, se num texto espiritual se diz os pleiadianos, nem sempre quer dizer gente que veio das Pleiades. Pode ser também que venham de vidas, de estados de pura energia, onde não há corpo físico. E esses pleiadianos que estão aqui presentes, encarnados ou desencarnados e na aura da Terra trabalhando, muitos pleiadianos não encarnam, não suportam a encarnação, quando vêm de mundos incorpóreos. Então, os pleiadianos, muitos trabalham na aura da Terra. Trabalham não fisicamente, trabalham invisivelmente. E esses estão procurando recuperar certas coisas da Terra para que ela possa se incorporar à vida cósmica, consciente. Porque a Terra, como planeta, não tem consciência total de que participa do cosmos. E não tem total consciência do que ela é. Tem até certo ponto. Então os pleiadianos trabalham para que a Terra tenha essa consciência, para que ela participe da vida cósmica bem conscientemente. Quando o planeta participa da vida cósmica bem conscientemente, tudo que existe no planeta é muito consciente. Se existe uma humanidade como nós sobre a Terra, quer dizer que a Terra não tem muita consciência da vida cósmica. Quer dizer que tem uma consciência relativa. Então os pleiadianos ajudam a Terra a tomar esta consciência. E, portanto, ajudam a nós também. Agora, quando a gente usa a palavra Pleiade ligada a Iade, aí nós estamos querendo nos referir a habitantes de todos os reinos solares. Vejam como esta palavra é rica, hein? Uma palavra, Pleiade, quer dizer tantas coisas. Então, é uma palavra muito imantada, uma palavra muito rica, que representa muitas coisas superiores, Pleiades. E os pleiadianos são esses seres que estão dentro desse âmbito. Agora, alguns de nós tiveram origem nas Pleiades, estrelas, e estão fazendo uma trajetória pelo universo e passando pela Terra. Porque a Terra é um tipo de escola. A Terra é uma escola única no universo. O que se aprende na Terra não se aprende em lugar nenhum. Não se está falando de coisas superiores, está falando de aprendizagem. Mas há muitos seres que são evoluídos, que vêm de outros mundos, de outras constelações, e que a uma certa altura têm que passar pela Terra, porque é só aqui que se aprende certas coisas. Não coisas muito avançadas, não coisas muito evoluídas, mas coisas que nós necessitamos aprender para depois irmos aprender coisas superiores em outros lugares. Então, existem na Terra seres de muitos pontos da galáxia e do universo. Porque, por incrível que pareça, aqui é só o lugar de se aprender certas coisas. E claro que um ser muito avançado já terá passado por aqui. Por Terra não se entende só o planeta físico, mas se entende a consciência desta Terra, deste planeta. E a vida neste planeta, no plano físico, por exemplo, nos prepara de uma forma que nenhum outro mundo pode nos preparar. Então nós teríamos que aproveitar bem aqui nesta escola, porque saindo daqui, a gente já vai poder entrar em escolas secundárias, superiores, não? É uma escola elementar, mas é única. Sim.
Pode dar um exemplo das coisas a aprender?
Aqui na Terra? A Terra tem muitos níveis, níveis de consciência. E são todos eles muito importantes porque em cada nível se aprende num grau. E aqui na Terra nós aprendemos a nos conectar com os nossos níveis mais internos, com os nossos níveis mais profundos. E a fazer a experiência desses níveis mais profundos em graus, em diferentes graus. Por isso ficamos aqui encarnando. E essa experiência dos níveis mais profundos, em outros mundos, em outros planetas, se dá por diferentes circunstâncias. Mas aqui é este processo de você descobrir esta linha e conseguir encontrar este ponto. Quando você encontra este ponto, você está pronto para viver em outras órbitas, pronto para viver em outras coisas. E uma pessoa está perguntando sobre Morlen, que é a lua de Júpiter. Morlen, em Júpiter, é uma colônia que alberga seres humanos de todas as raças, de todos os lugares e em diferentes momentos. Isto é, em Morlen, vamos fazer certas experiências depois que podemos chegar lá, não? E lá vamos encontrar seres de todas as partes, de todos os tipos. Em Morlen existe humanidade, porque a humanidade existe em todo o universo, né, em todos os lugares, mas na humanidade de Morlen estão seres humanos de todas as raças. E como lá não existe este tempo cronológico, este tempo que passa, mas lá existe o tempo real na consciência das pessoas, esta colônia de Morlen contém seres não só de todas as raças, mas de todos os momentos da história. Aqui na Terra nós temos a história, não? Temos o passado, presente e futuro. Em Morlen não há isto. Em Morlen há um eterno presente. De forma que a humanidade de Morlen é feita de seres de todos os tempos. Júpiter é um dos planetas mais avançados do sistema solar. e um planeta que tem muita ligação com o planeta Terra, mas num nível de consciência muito profundo. E muitos seres que aqui na Terra evoluem bastante, muitos seres que aqui na Terra são considerados santos, são considerados seres muito avançados, vão fazer um estágio em Morlen, em Júpiter, porque lá vão aprender a ser únicos com todos, com tudo que existe. Aqui na Terra é impossível, porque existe passado, presente e futuro, então existem os antigos romanos, existem os trogloditas, existem os homens pré-históricos. Aqui nós colocamos tudo em cronologia, porque é um mundo atrasado. Então, ali, em Júpiter, não há isto. Em Júpiter, todos os seres estão no mesmo nível de consciência, embora venham de todas as partes e sejam todos uns diversos dos outros. Houve uma experiência que foi relatada, que é uma experiência de um ser contato, que foi, a uma certa altura, levado a Morlen. E a experiência que ele contou foi que ele foi levado para uma praia e, à medida que ele foi chegando na praia, foi sentindo que estava dentro de uma luz, mas não uma luz física. Ele não podia descrever como é essa luz que não é física, mas ele entrou numa luz. E o corpo começou a se expandir, o corpo físico começou a se expandir, dá a sensação de expansão. E ele sabia que estava se preparando para fazer esta experiência, esta viagem, porque tinha sido avisado em contatos que ele fazia, era um ser contato este, não era um ser como nós, era um ser contato. Então ele foi avisado, foi a essa praia e começou a ter todas essas sensações. Depois ele perdeu a pressão. Nós, quando perdemos a pressão, caímos no chão, não é? Ele perdeu a pressão e ficou normal, sem pressão. Perdeu todo o calor, perdeu todo o frio, perdeu tudo. E ficou num estado que nós não conhecemos. Estava sendo preparado para ir para lá. A uma certa altura, sentiu que não havia mais lei da gravidade. Não é que ele ficasse voando, ele ficou com os pés na terra ainda, mas não sentia mais lei da gravidade. Era como se pudesse, a qualquer momento, se levantar dali e não estar mais com os pés na terra. Bem, quando ele foi posto nesse estado, ele não sabe dizer se foi um estado psicológico ou se foi do ser todo. E ele, então, quando chegou nesse estado, aí ele começou a sentir que estava sendo atraído. Estava sendo atraído. Mas para ele ser atraído, foi preciso que ele tivesse sido colocado nesse estado. Aí, a uma certa altura, ele, durante essa sensação de atração, numa certa altura desse estado, ele sentiu a presença de cinco seres. Cinco seres. Primeiro foi posto nesse estado e depois sentiu a presença dos cinco seres. E aí ele se sentiu em um espaço, para ele, incompreensível. Nós temos nesta noção de espaço, temos muita imaginação sobre o espaço, mas ele se sentiu com esses cinco num espaço que, para ele, era incompreensível como espaço. Ele chamou de espaço. Naquele espaço, ele viu que, além do preparo que tinha feito, que esses cinco estavam lhe passando, lhe dando, lhe transmitindo algumas coisas especiais que envolviam o ser dele. O ser dele, neste ponto, já era um ser interior, já era um ser bastante interiorizado. E assim mesmo, aqueles cinco começaram a cobrir este ser que ele estava sentindo com coisas especiais para defendê-lo. Aí ele estava observando o que estava acontecendo com ele, e quando ele se deu conta, Ele estava dentro de uma nave. Aí já estava dentro de uma nave, se locomovendo no espaço. Mas não era a mesma sensação de se locomover no espaço como aqui. Era um outro espaço, um outro movimento. Ele se viu nesta nave, assim, de repente. E para onde ele olhava, estava tudo vazio. Então, como ele sentia que estava dentro desta nave, é algo que não está na nossa capacidade de sentir. Ele estava sendo preparado para fazer esta experiência lá. E, a uma certa altura, para ele, estava claro que tinha saído do planeta, que não estava em nada conhecido. Não tinha a sensação de estar em nada conhecido e dentro deste espaço. E começaram a instruí-lo, não? Começaram a ajudá-lo a compreender o que estava acontecendo. Aí ele viu que todos os seus átomos, que ele não via, e todas as suas moléculas, que ele também não via, estavam se alinhando com uma energia completamente diferente, que ele chamou de energia cósmica naquele momento. E aí ele percebeu que aquilo que ele sentiu como nave que o estava levando, ele passou a sentir como linhas coordenadas que atravessam todo o universo e que ele estava andando era por aquelas linhas que aqui nós chamamos de nave, vemos como nave, e ele se sentiu dentro da nave. Mas depois, com a evolução da coisa, evolução do estado, ele viu que estava dentro dessas linhas coordenadas que ligam tudo. E que dentro dessas linhas ele estava seguindo. E os seres, aquelas presenças que estavam com ele, foram chamando a atenção dele para tudo o que estava se passando. E ele então viu que podia se adaptar a ondas vibratórias de qualquer núcleo daqueles que ele ia encontrando pelo universo. Então, se naquele estado ele passasse por um planeta, ele se sentia na aura daquele planeta e ele todo se adaptava àquele planeta. Veja que instrutores, hein, estes de Morley, de Júpiter. E ele viu então que no universo tudo flui. Porque ele se viu fluindo no universo, fluindo. Agora vocês têm que imaginar também, não, um pouco isto, porque não se pode descrever. Nem ele conseguiu descrever. Mas é uma fluência. Ele sentiu esta vida como uma fluência. E nesta fluência passava por diferentes planetas, por diferentes mundos, passava por diferentes seres. Não sei se vendo ou não vendo, provavelmente não vendo, porque essas coisas não são visíveis, não? Mas sabendo, vivendo tudo isso. E aí lhe foi dado um pouquinho da mente humana para ele poder aplicar aquilo sobre a mente dele. E ele então, logo que começou a sentir a própria mente, ele perguntou: desde quando vocês se manifestam na Terra? Foi possível perguntar, porque ele devia saber isto. Então ele perguntou: desde quando vocês se manifestam na Terra? E ele então compreendeu que eles se manifestam na Terra desde antes da Terra existir. Então veja o sentido de eternidade, não? Dessas consciências. Em Júpiter, hein? É um planeta no mesmo sistema do nosso. Imagine que vida e que experiência e que realidade existe fora do sistema solar, em sistemas mais avançados. Se dentro do sistema solar se experienciam estas coisas, e isto é permitido que a gente saiba, isto é, a gente deve saber estas coisas, para a gente não ficar limitado e prisioneiro da situação nossa na Terra. Não ficarmos limitados como consciência ao que é a Terra, ao que é este planeta, nossa escola única no universo, e é que aqui temos muito o que aprender. E esses estão presentes aqui muito antes que tudo existisse. Veja que conceito de tempo, que experiência de tempo. Nós temos hoje a oportunidade de contatarmos os centros planetários. Herques, Mistritã, Aurora, em todos esses centros, sete centros que nós conhecemos. E esses centros planetários estão já preparados e nós teríamos condições de estarmos aprendendo com eles coisas que precisamos saber antes de chegarmos a estas coisas de outros planetas mais adiantados do que o nosso. Nem todos nós, se não termos o karma de um ser contato, podemos nunca ser levados a Júpiter, nunca passar por esta experiência. Mas podemos sim passar pela experiência de contatar um centro planetário. E esses centros planetários, o que representam para nós? Representam diferentes experiências, bem diferentes dessa da superfície, mas que nos preparam, que vão nos preparando, preparando o nosso ser para esses outros contatos, para essas outras incursões, ou para essas transmigrações. Então, se nós tivermos que passar um período dos nossos, não? Se nós tivermos que fazer uma experiência em mundos tão diferentes, e essas coisas de Júpiter foram transmitidas para a gente ver como são diferentes as coisas. Porque nós aqui na Terra somos realmente uns confinados, né? Então, como são diferentes as coisas. E esses centros planetários têm todas as condições para nos preparar para tudo isto. Os centros planetários não nos preparam para nós ficarmos nos centros planetários, onde há civilizações e tudo, mas tudo isso é terrestre. Os centros planetários nos preparam, através das civilizações deles também, que são muito mais avançadas do que essa da superfície, mas sempre nos preparando para o cosmos. Sempre nos preparando para o cosmos. Então, a nossa trajetória de aprendizagem, a nossa trajetória de conhecimento, seria nós irmos contatando os centros planetários, irmos nos abrindo para os centros planetários, porque os centros planetários também têm muito cuidado conosco, pela diferença de vibração, pela diferença de conhecimento, diferença de tudo. Então tem muito cuidado conosco. Mesmo porque a tarefa deles é nos preparar, vivendo neles, não? Para estas vidas cósmicas, para essas coisas fora da Terra. A vida de superfície é muito limitada, mas nesta vida de superfície nós podemos nos purificar naquilo que é mais grosso, naquilo que é mais grosseiro. Então precisa que a gente seja purificado aqui, que a gente seja purificado aqui na superfície, para um pouco mais purificados, um pouco menos densos, um pouco mais sutis, então vamos fazendo linha, contato com centros planetários. E aí passamos por esse estágio de sutilização nas diferentes civilizações dos centros planetários, nos diferentes níveis dos centros planetários. Isto não são coisas desta dimensão. Nenhum centro planetário está nesta dimensão nossa, esta terceira dimensão, que é uma dimensão material. Então, nesta terceira dimensão, nós temos hoje a nossa vida física, a nossa vida humana está nesta terceira dimensão. Mas nós podemos ir aprendendo a alcançar as outras dimensões, mesmo estando aqui. Então, se nós estamos nesta vida tão limitada, esta vida tão restrita, não quer dizer que a gente possa ficar nesta vida só na terceira dimensão. Nós ficamos só na terceira dimensão desta mesma vida porque a nossa mente não se expande. Nós não buscamos uma coisa fora da terceira dimensão. Nós cuidamos o dia inteiro e a vida inteira de coisas da terceira dimensão. Então precisaríamos que nós cuidássemos de coisas de outras dimensões nesta mesma vida para irmos nos preparando. Agora, a experiência em outras dimensões, nós fazemos enquanto estamos nesta. Vamos nos preparando, por exemplo, né, para a quarta dimensão. Isto é a preparação que nós teríamos que fazer. Então, um centro espiritual, ou um núcleo de um centro espiritual, não deve estar se ocupando de terceira dimensão. Terceira dimensão é coisa normal. Você não vai para um centro espiritual e nem para um núcleo espiritual para coisas normais. Então você está num centro espiritual e num núcleo espiritual em terceira dimensão, mas a vida lá não deve se limitar à terceira dimensão. Senão, para que isto? Para que estar aqui? Se você está só na terceira dimensão. Então nós temos que aprender no treinamento espiritual. Isso se faz também nos núcleos, deveria fazer, não é? Nos núcleos, e deveria fazer aqui. Isto é, você ir se adaptando à quarta dimensão. Para você começar a sentir a quarta dimensão, não é nada físico. Você tem que ir se libertando desse tempo cronológico que escraviza todo mundo. Você está vivendo no tempo cronológico, não? Mas você deve estar bem concentrado no presente, bem concentrado naquilo que é o momento presente. Por que que você não entra na quarta dimensão? Porque você fica pensando no passado, fica falando no que se passou há um minuto atrás, você fica pensando no futuro, você fica nessas coisas. Então fica na terceira dimensão. Então para você começar a sentir a quarta dimensão, que é uma questão no tempo isto, é o tempo na sua consciência. Você vai começar a perceber que as coisas estão correndo mais rápidas. Tem pessoas que já estão começando a sentir esta quarta dimensão. E a pessoa chega a perceber que o tempo está passando mais depressa. Dizem que o dia tem 24 horas. Mas quem está entrando na quarta dimensão, o dia não tem 24 horas. O dia passa rápido. No relógio foram 24 horas. Mas ele viveu rápido. Vocês já devem ter experimentado isto. Vocês vejam, por exemplo, as pessoas que se arrastam pela vida. E outras pessoas que dizem, puxa, mas já passaram 30 anos. Então, se relacionando com a quarta dimensão. Não está totalmente cristalizado nesta terceira. Quem sente tédio, quem precisa se distrair, quem não sabe o que fazer do tempo, isto é gente que está emparedada na terceira dimensão. Porque você não vê o tempo passar. Daqui a pouco, já é amanhã. Daqui a pouco, passaram 20 anos. Para as pessoas, passaram 365 dias vezes 20. Imagina que peso, hein? Uma dimensão pesada. Para você, não. Passou 20 anos, nossa. Puxa. Coisa assim. A gente começa a entrar nesse estado. Tem pessoas já sentindo estas coisas. Tem pessoas já percebendo isto. E quando começam a perceber isto, começam a se desapegar do que acontece. Porque se você se dá conta, puxa, a última partilha foi quarta-feira, foi ontem. Foi ontem. De quarta a sábado, não passou tempo. É como se fosse hoje, se tivesse sido ontem, se tivesse sido há pouco. A gente vai experimentando essas coisas, mentalmente. Agora, nós teríamos que observar estas coisas e não abandonar esses estados, que são estados que vão nos levando para uma outra dimensão, não observar estas coisas e ficarmos emparedados nos fatos, na ordem das coisas, nas preocupações, enfim, nisso que a gente vive, tudo da terceira dimensão, tudo do que se passa aqui. A quarta dimensão para nós é o tempo. É o tempo. Você está na quarta dimensão quando está num outro tempo, quando não está mais escravizada a este tempo que corre aqui. Isso é na sua consciência, porque o resto está correndo tudo aqui. Oficialmente está correndo tudo aqui, mas você está em outra. Você está em outra. Agora, nós teríamos que nos preparar para esta quarta dimensão. Isto é, nós teríamos que estar buscando o nosso interno, teríamos que estar fazendo tudo o que podemos para irmos nos interiorizando, porque no nosso interior nós temos a quarta dimensão, no nosso interior começamos a ter a quinta dimensão, que são as consciências dimensionais que vão existir na Terra futura. Quando no nosso interior nós estamos num outro tempo, num outro espaço, estamos entrando na quarta dimensão, mas temos condições de ir sentindo a quinta também, porque a quinta é uma dimensão desta Terra futura. Nós teríamos que estar coligados com estas coisas. Não precisamos dizer, não, eu não tenho nada com isso, porque eu não sou ser contato, eu não sou evoluído. Não, somos nós que temos que entrar nessas dimensões. Mas teríamos que realmente começar a revisar a nossa vida. Revisar a nossa vida. Porque há coisas na nossa vida, há formas de viver a vida que não têm mais nada a ver com a nossa consciência sequer. A nossa consciência está além da vida que levamos. A nossa consciência está além daquilo que vivemos no dia a dia. E nós temos que aprender a viver nesta terceira dimensão, no dia a dia kármico material da vida, mas não nos prendermos a esta dimensão. Com a nossa consciência, com a nossa imaginação, com o nosso querer interno, com o nosso coração, temos que estar batendo nesta porta, porque a quarta dimensão nós já podemos viver. Quarta dimensão nós já podemos viver. Um dia eu descobri, por acaso isto, acaso não existe, eu descobri nessas circunstâncias. Um dia alguém me perguntou, que ano você nasceu? Quantos anos você tem? Sabe que eu não respondi? Fiquei mudo. Mudo. E se você não sabe quantos anos tem, que está se passando com você? Aí eu descobri, sabe? Eu descobri que eu estava sendo ajudado por essas perguntas tolas. Estava sendo ajudado a entrar na quarta dimensão. Aí acreditei. Aí acreditei que eu ia conseguir. Não consegui ainda, né? Consegui como vocês. Como vocês estão conseguindo. Mas aí tive a prova de que pode-se viver aqui e não saber que idade tem. E depois foi muito interessante, porque eu disse, bom, isso aqui foi um lapso. Aconteceram outras vezes. Aconteceram outras vezes. E eu não sei onde eu fui aí, perguntaram, que ano você nasceu? Tive que pensar um pouco. Você vê, estamos lá um pouquinho na quarta dimensão. Mas para ter mais disso, para ter mais consciência desta outra realidade, precisa que a gente olhe um pouco a vida que está fazendo assim com um pouco de desconfiança. Porque você vai desconfiar que esta vida é realmente uma coisa que é uma coisa muito limitada. E você tem que, então, fazer o seu trabalho, olhar assim, dizer assim, bom, isto aqui, como que eu vou fazer? Você vai se desapegando daquilo que não é estritamente necessário. Aí chegamos lá no beabá, e que a gente não dá valor. A gente não sabe o valor que é você dispensar o supérfluo. Você não entende o valor disto. Precisa começar a experimentar. Então é preciso realmente ir dispensando o supérfluo. Só que o supérfluo não são só coisas materiais e físicas. O supérfluo são conversas. O supérfluo são coisas que você fala, que se você não falasse seria muito melhor, o mundo seria muito melhor. O supérfluo é o que você fala, é o que você pensa. Você pensa, olha, se você pudesse fotografar o que você pensa o dia inteiro e visse esse filme, você diz, mas que é isto? Que significa estar pensando nisto? Percebe quando se começa a entrar na quarta dimensão? Que está no nosso caminho, hein? Não precise ir a Júpiter. Lá você vai conhecer outras dimensões, como você viu, quanta coisa precisaram fazer com ele para ele poder fazer a experiência lá. Mas você aqui, é sua tarefa entrar na quarta dimensão. Mas do jeito que usa a mente, com que usa a mente, onde põe a mente, onde põe o sentimento e as coisas que faz, que não tem mais nada a ver com a sua consciência. Diz que as coisas que a gente faz não tem nada a ver com a nossa consciência. Mas não se trata de sair de um lugar e ir para o outro, onde você vai fazer coisas de acordo com a sua consciência. É onde você está que você tem que viver conforme a sua consciência. Então, se você vive em um centro espiritual e faz ali como faz a vida da tua casa, você jamais entrará na quarta dimensão, jamais. Você estará na terceira dimensão no centro espiritual também. Está na mesma dimensão desse chão, desta cadeira, desta mesa, de tudo que está aqui, desta sala, você está nessa dimensão, num centro espiritual. Quando nós podemos estar aqui, mas podendo aqui, estamos na quarta, começando a entrar na quarta. Mas você não pode levar com você tudo aquilo que é supérfluo da terceira dimensão. Em matéria de pensamento, em matéria de sentimento, em matéria de coisas físicas. E muitas vezes você ainda está em certas coisas, não porque você não tenha se libertado, mas está nessas coisas porque aqui na terceira dimensão é tudo meio misturado. Então você mesmo que não queira está numa mistura. E aí você tem que fazer o trabalho é mesmo na sua consciência. E na quarta dimensão não se entra fisicamente. Na quarta dimensão você entra com a sua consciência, é com o tempo, é com a sua mente. Vai sentindo outro tempo. Por exemplo, quarta dimensão. Estou fazendo esta partilha e tenho consciência, por estar na terceira dimensão, que são 17:58. E tenho consciência que comecei esta partilha há 58 minutos. Mas para mim 58 minutos não existe. Eu não vi passar 58 minutos, embora esteja olhando no relógio, eu não estou sentindo 58 minutos. E se essa partilha prosseguisse até amanhã, depois da manhã, até o mês que vem, sem parar, se o físico fizesse isto, eu não tinha nenhuma dificuldade. Eu não tenho nenhuma prisão em relógio. O relógio faz parte da terceira dimensão. E na terceira dimensão, o relógio ajuda a ordenar as coisas. Então, você está na terceira dimensão? Relógio. Então, é o relógio. Mas você não tem que ser o relógio. Porque, para mim, esses 59 minutos não foram 59 minutos. Isto, para mim, foi uma eternidade que eu não vi passar. Em 59 minutos desta terceira dimensão, devem ter acontecido coisas dentro de nós que não se pode saber o que são, nem em que tempo foram, o que aconteceu realmente. O que aconteceu em 59 minutos e meio, aqui, não sei. Pode ter acontecido uma coisa que a humanidade comum na terceira dimensão diz que passou um século. Pode ter passado um século nesses 60 minutos. Dependendo de onde você está. De onde você está. Na sua consciência pode ter acontecido um século. Enfim, nós precisamos aprender a viver neste universo. O universo não é essa nossa vida de terceira dimensão, com essas loucuras todas que a gente vive. Todas loucuras, porque se acredita em coisas que não existem, que não tem existência nenhuma no real. Então, aqui nós estamos com uma oportunidade de estar de outro jeito e aprendendo a estar no universo. Porque estar no universo é estar no universo. Nós temos que ir aprendendo a não viver a vida comum nos centros espirituais. A vida comum é o veneno dos centros espirituais. É o veneno. Então nós temos que ir aprendendo. Bom. Então vamos, não é? Vamos treinando estas coisas.